estudioso de algumas situações que ocorreram também em algumas grandes cidades que entraram em declínio industrial em completo Pittsburgh. Teve um grande momento com a indústria automóvel e depois ele quis entender porque é que aquela cidade tendo entrado em declínio. No entanto, houve outras à sua volta que ganharam um outro desenvolvimento e um outro impacto. E ele depois também tem a sua análise sobre isso.
Mas o que é que ele chama a atenção?
Ah, ele, claro que isto é mais dos Estados Unidos, mas eu acho que de níveis para a situação em Portugal e no Porto, e eu tenho há muito esta tese, é que o Porto tem as duas das três coisas que ele defende, que são as características de uma cidade capaz de coisa, que é o que ele chama depois os três T's, assim, em linguagem sintetizada.
Sim, que eles conseguem
arranjar. Mas ela arranja bem, mas eu estou de acordo que isso é assim, e que aqui em Portugal e no Porto eu acho que também é assim, ou seja, ele considerou que pequenas cidades foram, pois, enquanto que Pittsburgh veio por ali abaixo e não se conseguiu, as outras deram um grande, houve outras que deram um grande salto, então. Ele considerou que tinha a ver com a conjugação de talento, tecnologia e tolerância. E a tolerância num sentido amplo, ou seja, política, no fundo, económica e social. E até em termos dos costumes. Ele tem um estudo dele, ele chama a atenção, por exemplo, aquelas cidades que são mais intolerantes em termos até de da vivência das pessoas, por exemplo, onde há perseguição aos homossexuais, ele considerava que estão condenadas ao declínio e estão mesmo em declínio. Portanto, são cidades fechadas e é por isso que eu até considero que o Porto, tendo dois dos três T's, lhe falta o último, porque eu acho que há intolerância. Não apenas política, também económica e social. Há muitos exemplos e, portanto, eu acho que aquilo que nós precisamos em termos de dar o salto é justamente que este último T passe a ter uma. Pronto, mas isto é uma tese apenas que me foi, digamos. mais fundamentada, se assim se pode dizer, com a leitura que eu também fui fazendo de alguns desses trabalhos do Florio. Acho que eu acho que são inovadores, pá, e têm uma perspectiva interessante.
E a começar um bocado por que se apresentasse.
José Machado Castro, sou jurista e trabalhei muitos anos na atividade financeira, do setor financeiro. Dessa atividade já não estou no ativo, mas pode dizer-se que sempre me interessei muito pelas questões da cidade. Aliás, há um aspecto curioso. Eu fui sócio de diversas cooperativas de habitação, perante um dos problemas mais importantes da cidade, que é de falta de alojamento, enfim, por um lado acessível e por outro lado com qualidade. Houve várias cooperativas de habitação que se esforçaram por ter projetos de construção na cidade e tiveram grandes dificuldades. E eu passei por várias e sempre me fui de certa forma afastando quando não conseguia encontrar projetos dentro da cidade. Acabei por fazer esta escolha de nunca ter ido para fora, embora se possa dizer que houve muita gente, também da minha própria geração, que fez essa escolha e, portanto, hoje estão fora da cidade do Porto. mas tem que se dizer que essa escolha de ficar na cidade foi uma escolha que eu acho que valeu a pena, mas na verdade demora-se muito, ou demorou-se muito a encontrar essa saída em termos de habitação, pronto, com aquele mínimo de requisitos. E, portanto, acabei por conseguir, porque...
Portanto, está a falar disso, dessa questão das cooperativas, está a dizer de arranjar uma habitação, a sua própria habitação, ou participar no projeto da cooperativa?
No fundo, viver no Porto e constituir a família no Porto, que é um problema que já era complicado há algumas décadas atrás. E por isso é que eu digo que houve um tempo em que as cooperativas de habitação tinham um papel mais relevante do que o que têm hoje, né? Mas esta ligação que eu sempre mantive ao Porto fez com que, mesmo em projetos de construção de cooperativas habitacionais, eu nunca tivesse saído da cidade. É só um pequeno pormenor, mas para também dizer que o interesse pelas questões da cidade é qualquer coisa que me fez estar ao longo de muitas décadas, pronto, da nossa existência, sempre um grande interesse. Portanto, esforcei-me até por nunca sair da cidade. Bem, claro que eu tive, mais numa nota muito pessoal, tive o privilégio de ter passado, vivido na cidade do Porto, de onde sou natural, acontecimentos tão relevantes como, enfim, o eco, embora longínquo, do maio de 68, e uma certa vivência muito intensa que se vivia, que se, enfim, encontrava na cidade, a nível cultural e também nas artes, com um enorme florescimento, apesar de estarmos em tempo de ditadura e de um regime que, enfim, ainda havia a censura, etc. Mas tive o privilégio de poder, num conjunto de instituições e até de formas de estar muito interessantes na cidade, desde o Cineclube do Porto, o TEP, o próprio TUP, Teatro Universitário, o próprio Piolho, a cooperativa Unicep, etc. Quer dizer, uma grande...
Sim, fala-se muito que... acho que há sempre algum saudosismo, e os tempos que passaram e que eram bons, mas são diferentes.
São diferentes. Eu acho que, claro, tinha esses aspectos de uma grande ligação, as pessoas, um grande entusiasmo e de uma grande efervescência do ponto de vista das ideias, não é? Ou seja, mesmo nesse tempo, que eram, do ponto de vista políticos, de grande até da repressão, e 68 não se pode deixar de ter em conta, depois 69, a crise académica, principalmente em Coimbra, as lutas que se faziam a nível estudantil. Eu fui dos estudantes que, à data do 25 de Abril, estava suspenso da Faculdade de Letras, e pode pasmar-se porque é que havia estudantes suspensos à data do 25 de Abril, mas foi tão simplesmente por fazer parte de listas para as associações de estudantes, para uma associação de estudantes. Ou seja, aquilo que hoje é muito corriqueiro em qualquer escola secundária e até de outros graus de ensino, que é uma coisa de haver uma associação de estudantes, naquele tempo, portanto, imediatamente antes do 25 de Abril, foram situações muito que exigiram também combates. E, portanto, quero com isto dizer que esta forma de intervenção
é algo que já vem,
que, já vem um pouco de trás e hoje temos novos combates pela frente, pela cidade. E aí entrando diretamente na Assembleia Municipal.
Sim, de que faz parte, de que faz parte desde o segundo mandato? Este?
Desde 2001.
2001. Embora, acompanha Rui Rio no Executivo.
Sim, embora em 2001 elegemos só um representante, e na verdade o representante, o primeiro é Alda Macedo, era Alda Macedo, e portanto fui acompanhando, porque tinha que ser, o trabalho, aliás, deve ser o mais coletivo possível, e quero dizer que em 2001, até 2005, não estive em todas as sessões, ou antes. Não fui o representante do Bloco de Esquerda em todas as sessões, mas fizemos um razoável acompanhamento dessas matérias. E, portanto, pude-me aperceber, embora não constituísse, quer dizer, constituiu uma, não uma novidade, mas uma constatação da forma apagada como a Assembleia Municipal do Porto tem vivido nos últimos anos. E digo isto porque eu conheci, embora apenas como, enfim, como cidadão que se esforça por estar atento, ao papel que a própria Assembleia Municipal desempenhou noutros tempos mais atrasados, em termos de tempo. Por exemplo, na Assembleia Municipal, chegou a haver, depois do 25 de Abril, uma representação do Movimento de Unidade Popular, assim chamado, não é? E depois também chegou a ter também o Dr. Mário Machado Coelho, a representação da UDP, e portanto julgo que já nessa altura foi um momento de alguma vivacidade.
Mas havia o mesmo nível de competências que há atualmente, a nível da Assembleia Municipal?
Sim, não tinha mais. Até admito que, eventualmente, a Lei 184, que foi das primeiras, digamos, regular o funcionamento, não trazia mais poderes à Assembleia. Tinha, aliás, uma característica interessante essa lei que existia, que era a de prever não dois órgãos municipais, mas dois, como existe atualmente, mas previa também um outro órgão, embora facultativo, mas a que eu sempre dei muita importância, que era o Conselho Municipal. Ou seja, o Conselho Municipal era um órgão consultivo do município, onde tomavam parte as associações e coletividades. E julgo que foi mal a lei posterior ter extinto este órgão.
Porque, mas havia experiências de existência desses conselhos?
Cá no Porto, o Conselho Municipal chegou a ter um papel, não vou dizer muito, muito relevante, mas um papel que era o de, pelo menos, poder fazer a apreciação de alguns documentos particularmente importantes de uma autarquia. Neste caso, estamos a lembrar dos orçamentos e planos de atividade. Bem, mesmo que houvesse por parte deste órgão alguma dificuldade em conseguir produzir eventuais deliberações, etc., porque havendo bastantes coletividades e associações, isso torna o processo mais complicado, mas eu julgo que era uma experiência que não se deveria ter deitado fora. E eu daí, dessa questão do Conselho Municipal, salto para o problema, no fundo, da participação também dos os eleitores.
Eu antes disse, ia só ler uma coisa, que ontem estive a fazer uma recolha no site da Câmara e encontrei uma notícia de 21 de janeiro de 2002 que está na área da modernização administrativa, se não me engano, e esse aspecto, e que dizia algo como pronto, nos dias em que se realizam as inscrições para a participação dos munícipes nas inscrições, nas reuniões públicas mensais do Executivo, as portas dos passos do Conselho passam a abrir às 7 da manhã. Isto foi, pelo que me parece, uma das primeiras medidas deste Executivo já em 2002. Ou seja, apercebendo-se que havia vontade de participação das pessoas e tendo em conta os instrumentos que se calhar à época existiam, acharam que fazia sentido, em vez de abrir as inscrições só às 9 da manhã, abrir às 7, provavelmente para as pessoas poderem passar pela Câmara antes de irem trabalhar. Ou seja, havia a percepção de que as pessoas queriam participar. Acho que essa percepção hoje em dia deve ser muito mais visível, não é? Até pela questão da existência dos blogs e tudo isso.
Exato.
Mas parece hoje, que está a falhar alguma coisa.
Infelizmente, essa possibilidade de intervenção dos munícipes está ainda mais limitada, não é? Ou seja, eu penso que o poder, se calhar todos os poderes, mas convivem mal com a opinião crítica e com a visão crítica que os cidadãos possam apresentar perante a sua gestão, não é? E acho que não gosto. Portanto,
eu imagino que possa haver coisas que não façam sentido serem debatidas na Assembleia. Pode haver vários órgãos várias formas de intervir.
Isso dizia respeito mais às reuniões do Executivo.
Sim.
Executivo, não é? Pode dizer-se que em relação à Assembleia Municipal, o que eu julgo que é absolutamente, enfim, inaceitável nos dias de hoje, é, por exemplo, não poder haver inscrições nem por e-mail, portanto, via net, nem por outros meios que não os presenciais, né? Tem que ser mesmo a própria pessoa a dirigir-se e depois ter um horário que, na verdade, praticamente impede as pessoas que estão ainda na vida ativa, em termos de trabalho, possam inscrever-se. O único período, e esse foi um pouco já uma concessão feita, enfim, a sucessivas reclamações que o Bloco de Esquerda foi fazendo, que era de apenas essa inscrição estar aberta a partir das 2 da tarde e, portanto, não permitindo a quem tivesse um emprego de se inscrever, então foi aceito que pudesse ser antecipado para o meio-dia. E foi a única concessão.
Portanto, agora, neste momento, quem quiser participar na Assembleia Municipal tem que se inscrever a partir do meio-dia, do próprio dia.
Exatamente.
Sim, é a única forma. E o número de pessoas disponíveis também é muito reduzido, não é? O número de lugares disponíveis.
É muito longe dos 23, 24 lugares, né? E, portanto, isso cria nos cidadãos interessados, enfim, algumas dificuldades.
Mas é interessante, na primeira reunião da Assembleia, penso eu, houve todas as bancadas votaram algo eu não percebi muito bem, não sei se é no sentido de mudar ou que concordam que não são as instalações perfeitas.
Houve um jornalista que fez um breve inquérito sobre qual era a opinião dos diversos grupos e na verdade, desta vez, houve por parte de todos os grupos municipais ao que terá sido recolhido pelo jornalista da Lusa, uma abertura para melhorar as condições.
Então ainda não é nada formal?
Não, não. Pressupõe que seja aprovada, quer pelo presidente da Assembleia, quer pela, enfim, estrutura que existe e que, no fundo, tem algum papel, embora não decida, que é a reunião dos líderes dos grupos municipais, não é? Será num destes dias a primeira e estamos com alguma expectativa.
Qual é que era a vossa proposta concreta?
Portanto, nós, sobre a participação pública, temos um conjunto de ideias. Por um lado, aumentar o número de munícipes com possibilidades de estar a assistir e participar. Essa é uma. A outra é em relação à possibilidade de intervenção direta dos munícipes, ou seja, tomar a palavra. A lei que foi alterada em 2002 possibilitou, a partir dessa altura, e contrariamente ao que estava anterior, que o período antes da ordem de trabalhos também pudesse ter intervenção do público, ou seja, não obrigava a que o público só pudesse tomar a palavra após toda a ordem de trabalho estar esgotada, não é? Porque em muitos casos implica que sejam muitas vezes depois da meia-noite e da uma da manhã. Portanto, estão aí já duas iniciativas. Uma outra que nós achamos que era muito importante para fazer renascer esta ligação que é tão necessária entre os cidadãos e um órgão representativo e deliberativo como é a Assembleia Municipal, e que é, por exemplo, poder haver transmissões diretas das sessões da Assembleia através da própria página
da Câmara
e da net da própria Câmara Municipal.
Penso que há uma iniciativa até, pelo menos pelo que vi num site da Câmara Municipal de Santarém,
que sim, sim. Aliás, sobre isso até se pode dizer que no programa Simplex Administrativo para as Autarquias estavam previstas candidaturas, e eu sei que pelo menos uma Câmara Municipal obteve um apoio financeiro para concretizar justamente uma medida deste tipo, ou seja, de permitir acompanhamento direto das sessões dos seus órgãos autárquicos. E, portanto, aqui no Porto, acho que não há motivo nenhum para que isso deixe de ser assim. E, para além disso, no que diz respeito à participação dos cidadãos, estão aqui elencadas duas ou três, mas nós achamos que também em relação aos próprios membros da Assembleia Municipal devia haver outras condições, né? Quer dizer, nós não temos.
O que é que vocês bancadas, têm atualmente?
E
o que é que
nós não temos praticamente nada. Ou seja, os membros da Assembleia têm cadeiras onde se podem sentar, não têm sequer meios para poder escrever, tomar notas, portanto são praticamente convidados a ser assistentes das intervenções que possam ocorrer, e isso é justamente o contrário do que devia ser, que era de incentivo à participação também dos membros eleitos. Mas, para além disso, nós não temos nenhum apoio nem administrativo nem técnico, e na verdade isso é tanto mais chocante porque há muitas outras autarquias onde já foi disponibilizado espaços. Nós não precisamos de salas muito grandes, mas era absolutamente razoável que cada grupo municipal pudesse dispor de uma pequena sala para não apenas poder receber pessoas e cidadãos que com o grupo municipal queiram, enfim, falar ou transmitir as suas questões, mas, para além disso, também nem sequer temos nenhum meios técnicos, ou seja, nós não temos nenhuma possibilidade de ter arquivo, não temos estantes, não temos nenhum mobiliário, também não temos nenhum pessoal disponível, ou disponibilizado para apoiar os grupos municipais. Mas, para além disso, as própria Assembleia Municipal, particularmente neste último mandato, não foi permitido criar nenhuma comissão. E a criação de comissões é uma das, enfim, possibilidades previstas na própria lei das autarquias, não é? Ou seja, para certos assuntos e para haver uma intervenção um pouco mais cuidada e aprofundada, é aceitável, e a lei prevê, a constituição de comissões. E nós não gostamos de apresentar exemplos para serem seguidos, mas não deixamos de notar que, por exemplo, na Assembleia Municipal de Lisboa há uma relativa já tradição de, por exemplo, existirem mais de 10 comissões da própria Assembleia Municipal, e que fazem o quê? Um acompanhamento mais próximo de algumas destas matérias. Estou-me a lembrar, por exemplo, de uma comissão de finanças municipais, que tinha todo sentido. Para quê? Para apreciar as contas e poder também, em relação ao próprio orçamento, poder ter uma outra visão. Estou-me a lembrar, por exemplo, de uma comissão do urbanismo. Era absolutamente importante aqui. E tem que se dizer que todas as propostas que foram sendo feitas ao longo do mandato, na verdade, receberam sempre uma resposta de não, não e não, e portanto as comissões deixaram.
Mas com alguma justificação?
Nunca foi apresentada, mas nós julgamos que a justificação tem a ver com de caráter financeiro, ou seja, a presença de membros das assembleias municipais em comissões, enfim, do ponto de vista legal, deve-se traduzir, embora no nosso caso isso nem fosse questão absolutamente necessária, mas deve-se traduzir numa senha de presença, que também não é nada com valor muito significativo, mas não foi nunca referido, enfim, uma justificação. E se calhar nunca foi, porque também se calhar é difícil apresentar uma justificação para a inexistência de comissões numa Assembleia Municipal numa cidade, enfim, tão importante como a do Porto.
Mas não será só também, não será também uma questão de pragmatismo? Quer dizer, a Assembleia maioritariamente é da coligação que venceu.
Provável que essa questão tenha a sua importância, ou seja, eles acharem desnecessário e até inconveniente que sobre a Assembleia tenha uma outra capacidade de intervenção, porque todas estas comissões têm, na verdade, sentido se isso traduzir numa melhoria da qualidade do trabalho produzido pela Assembleia, nas suas duas grandes orientações, nas suas duas grandes responsabilidades. E quais são? São, por um lado, o acompanhamento e fiscalização do Executivo, e a outra grande competência, assim, embora ampla, é de deliberações da Assembleia Municipal. Ora, quer para uma, quer para outra, a existência, quer de comissões especializadas, quer sobretudo de meios, mesmo que sejam mínimos, de apoio a esse trabalho e a essa decisão, acho que são elementos fundamentais para melhorar a qualidade dessa intervenção. E nós aqui precisávamos muito disso. E, portanto, quando se fala em Assembleia Municipal do Porto, eu julgo que não apenas por aquilo que ela já foi no passado, recente ou mais longínquo, de um órgão com maior intervenção, mas sobretudo pelo que ela hoje necessita de ser, com, numa situação, numa cidade com, enfim, desafios para a sua frente tão importante, justificava completamente um outro funcionamento e uma outra abertura para todas estas matérias. Não é? As próprias instalações é um aspecto que também temos focado, não são adequadas para ter 54 membros, mais público, mais jornalistas e mais executivo e respectivos assessores. Portanto, dá, coloca ali os próprios membros da Assembleia num papel verdadeiramente de figurante.
Já agora, uma curiosidade, ou aliás uma dúvida, que é, há atas da Assembleia Municipal?
Há atas.
E onde é que? No site não estão. Pronto, no site só estão as atas do Executivo, exatamente, das reuniões do Executivo.
E nós próprios chamamos já mais que uma vez a atenção que, havendo atas aprovadas, o mínimo que se teria que chamar a atenção era de essas atas da Assembleia Municipal serem do conhecimento dos cidadãos. E isso hoje, de um ponto de vista técnico, não é nada complicado, mas basta uma visita ao próprio sítio da Câmara na net para ver que a Assembleia Municipal, a única coisa que tem é a relação dos eleitos e da ideia que aquela gente, na qual nós também estamos incluídos, não faz nada, não fez nada e foram eleitos e morreram.
Vocês não têm acesso também a essa documentação? Não poderiam também disponibilizá-la?
Sim, mas nós achamos que uma coisa é o órgão institucional e o órgão autárquico da Assembleia Municipal deve convir a eles, deve ser competência deles, torná-las acessíveis à população, não é? Ou seja, nós temos as atas, recebemos-las, mas não consideramos que deva ser
não sendo municipal. A vossa obrigação, também poderia ser do vosso interesse, eventualmente, de forma a divulgar isso, melhor as vossas atividades.
Mas isso implica, eventualmente, colocarmos isso e eu
poderá levantar algum tipo de questão técnica.
Exatamente.
Mas isso
não
certamente
era técnica,
que...
Não, era mais até, se calhar, de caráter político, ou seja, uma ata de um órgão autárquico se aparece numa página de um grupo municipal, não tenho a certeza que isso fosse bem.
Essa informação
bem
supostamente, para além de ser pública, devia ser do público, não é? Das pessoas.
Exato.
Não é?
Nós temos essa ideia e, portanto, temos também defendido isso, mas isso também implica que seja disponibilizada, com certeza, à própria Assembleia Municipal outros meios que até agora nunca foram disponibilizados. E, portanto, eu julgo que esta Assembleia Municipal tem vivido assim numa espécie de, em relação ao público, numa certa clandestinidade, não é? Quer dizer, ninguém sabe o que é que faz, para que existe, que decisões toma, quem vota a favor e quem vota contra. Aliás, nós mesmos já chamamos a atenção sobre uma outra situação que também para nós continua a ser inexplicável, mas que é a seguinte: no boletim municipal, portanto, que é um repositório das decisões da Câmara e da Assembleia Municipal, são também lá reproduzidas as atas da Assembleia, mas com uma diferença até agora para nós inexplicável, que é, não contém quem vota a favor e quem vota contra. E, portanto, quem ler aquele documento, aquele resumo dos trabalhos da Assembleia, só sabe que esta que foi tomada esta ou aquela deliberação, mas não sabe quem esteve a favor e quem esteve contra. Portanto, também é um dos muitos mistérios à volta desta.
É algo que faz sentido melhorar, não é?
Exatamente.
Acho que já ficamos bem este ponto. Não sei se tem algum tema que queira focar. Vai haver uma reunião esta semana, não é?
Sim, esta semana vai ser e nós estávamos com a expectativa de que se começasse, pelo menos, a pensar nesta questão da, de certa forma, da democratização do funcionamento da própria Assembleia Municipal, quer em relação aos seus eleitos, aos seus membros, mas sobretudo na sua relação com os cidadãos eleitores, porque toda a gente que votou nesta ou naquela força política tem não só o direito, mas também, se calhar, de certa forma, o dever de acompanhar o que fazem os seus representantes, e até agora não tem sido possibilitado que esse também controle por parte dos eleitores sobre o trabalho feito pelos eleitos possa existir. Portanto, uma das grandes batalhas, entre aspas, que vamos travar nos próximos semanas e meses serão para que haja uma maior exposição da própria Assembleia Municipal perante os cidadãos da cidade. Portanto, há vastos
que é um
meios,
pouco aquilo que falou,
vastos meios para isso, enfim, ser melhorado, possibilitar mais participação e mais presenças de cidadãos nas reuniões da Assembleia, e também qualificar o trabalho dos membros da Assembleia Municipal. E esta qualificação passa pela criação de condições mínimas. E quando falamos disso, não estamos a fazer exigências, digamos, impossíveis de satisfazer. No fundo, era fazer com que este Executivo criasse, possibilitasse à Assembleia Municipal aquele mínimo de condições de funcionamento que já existem em muitas outras autarquias, espaços próprios, apoio técnico e também apoio administrativo. E, portanto, acho que todos estaríamos a ganhar, sobretudo a cidade, que soubesse e conhecesse melhor o que fazem os seus eleitos.
Uhum. Estamos a chegar quase ao fim do ano e é uma altura de falar de orçamentos.
Exatamente.
E apresentação de relatórios.
Nesta fase, na próxima, até o dia 30 de novembro, por obrigação legal, os executivos municipais têm que fazer a comunicação à Direção-Geral de Contribuições e Impostos dos valores do IMI, que se propõem, enfim, cobrar no próximo ano. E, por isso, esta Assembleia que vai agora ocorrer, no dia 25, tem como ponto principal, no que diz respeito aos cidadãos desta cidade, todo este conjunto de taxas, portanto, que constituem um ponto muito importante das receitas municipais.
Vocês têm algum tipo de posição a priori do que é que deveria
nós
ser feito?
Que tem havido uma grande falha do nosso ponto de vista, que é a não utilização de uma possibilidade legal que nós achamos que, no caso da cidade do Porto, tinha toda a vantagem em ser implementada. Estamos a referir-nos às possibilidades que o Código do IMI e outra legislação, em concreto também a legislação referente ao arrendamento urbano, possibilita de agravar as taxas do IMI para os proprietários dos imóveis que se encontrem na situação de devolutos e degradados. Ora, a cidade do Porto é reconhecidamente uma das cidades do país, um dos municípios do país, onde a situação, enfim, complicada que resulta da existência de um grande número de imóveis degradados e devolutos tem todo o sentido que haja um sinal também do ponto de vista fiscal sobre essa situação. E como a lei prevê esse agravamento,
mas não tinha sido tomado nenhuma iniciativa nesse sentido?
Não, o que nós dizemos é que o trabalho que tem que ser feito pela autarquia não tem sido feito, porque para aplicar esse agravamento é necessário fazer uma lista dos edifícios degradados e devolutos. E o que acontece é que o Executivo tem estado nesta matéria completamente paralisado.
Isso não é uma competência mais central?
Não, é mesmo isso. A lei refere muito explicitamente que é competência do município, por exemplo, fazer a relação dos edifícios devolutos. E a lei até diz como é que pode fazer chegar a essa listagem, né? Através de formas indiciárias. E as formas indiciárias são, por exemplo, inexistência de faturação de consumos de água, energia elétrica e telecomunicações, por exemplo. Né?
Ora, era importante trabalhar
nisso. E o que nós temos assistido é uma completa inoperância, e criando, aliás, uma autêntica injustiça fiscal, que é a lei que existe, na verdade, foi feita para também incentivar a reabilitação, mas sobretudo a disponibilização para eventuais inquilinos de todos os imóveis da cidade. Ora, ao não ser aplicado este agravamento previsto na lei para os edifícios devolutos, está-se a produzir aqui esta enorme injustiça, que é taxar da mesma forma um proprietário que tem o seu imóvel arrendado e também taxar da mesma forma um outro proprietário que, por intenções especulativas ou por quaisquer outras razões, não está a cumprir, enfim, a finalidade da habitação, que é, enfim, disponibilizar, enfim, imóveis para que as pessoas com necessidade de alojamento a ele possam aceder. Portanto, essa é uma das matérias em relação ao IMI com as quais nós temos estado em completa discordância e vamos, aliás, propor nesta Assembleia que a Câmara, mais uma vez, dê atenção à elaboração desta listagem. Aliás, no que diz respeito aos edifícios degradados, temos também chamado a atenção para uma competência que é pouco conhecida dos presidentes de junta de freguesia, porque, na verdade, a própria lei das autarquias, do funcionamento das autarquias, dá como competência, uma das competências dos presidentes de junta, a eles elaborarem e fazerem chegar à Câmara Municipal a relação dos edifícios degradados existentes na zona. E tanto quanto nós sabemos, esta é uma competência que não é exercitada por praticamente nenhum presidente de junta de freguesia e, em muitos casos, é uma competência desconhecida, o que não deixa de ser um aspecto algo caricato da situação. Muitos nem sequer sabem dessa sua competência.
Tem alguma ideia de quanto é que custaria isto, a nível de pessoas, para fazer um levantamento da cidade de Porto? Fazem alguma ideia?
Isto, julgo que a Câmara, com, enfim, todos os meios que possui, quer a nível de pessoal, quer até a nível técnico, e já dá muitas hipóteses de fazer. E há muitos trabalhos já sobre a cidade do Porto que foram elaborados ao longo dos tempos e que necessitariam de uma atualização. Nós, aliás, não estamos de acordo, e a lei também, com certeza, não aceitaria isso, que se fosse fazer uma relação dos prédios degradados através de inquéritos feitos há 7 ou 8 anos atrás. Mas podem, na verdade, constituir uma base de trabalho. E nós sabemos que sobre a zona central da cidade não tem faltado inúmeros trabalhos de campo, onde essas situações estão completamente já, enfim, vistas, não é? Estamos a lembrar dos trabalhos feitos à volta da Sociedade de Reabilitação Urbana, que possui já um conhecimento muito razoável da sua área de intervenção e que tem seguramente números e a identificação, aliás, em muitos casos cadastral, dos prédios nestas situações. E, portanto, achamos que há aqui uma...
já está meio trabalho feito, falta...
Sim, falta vontade de avançar para uma medida que julgamos muito importante para incentivar o arrendamento na cidade do Porto. Apesar de, a cidade do Porto, também convém dizer, a nível nacional, porque é um facto pouco conhecido, mas é talvez a cidade com mais edifícios arrendados, apesar de tudo. Não contando com o arrendamento das, digamos, do parque municipal. Fora desse, só para o arrendamento privado, a cidade do Porto é provavelmente a cidade que tem mais inquilinos. Não é muito conhecido,
sim, não,
mas,
desconhecido.
Mas é um facto, uhum. Não é? Porque há muitas outras cidades onde a habitação própria representa mais de 88% do parque de imóveis. Não é? E aqui na cidade não é isso. Portanto, há muita, apesar de haver muita gente ainda a necessitar de alojamento digno, mas já é a cidade com maior número de inquilinos.
Muito bem. Só para terminar, alguma atividade que queira referir para o próximo mês?
Pronto, agora no próximo mês de dezembro vai ser à volta do orçamento e plano de atividades. Nós ao longo destes anos temos, para além de matérias assim, mais genéricas sobre as escolhas e as prioridades do executivo, e sobre as quais nós temos também manifestado sérias discordâncias, não deixamos de considerar que há matérias e assuntos da cidade que não têm merecido nestes últimos 8 anos praticamente nenhuma atenção, e são matérias relevantes. Por exemplo, temos visto agora nos últimos dias o próprio Jornal de Notícias a trazer alguns trabalhos sobre o número de acidentados por enfim, acidentes de viação. E no próprio trabalho do Jornal de Notícias não vem isso referido, mas na cidade do Porto, como aliás em grande parte das cidades, mais de 60% das vítimas da sinistralidade rodoviária são em arruamentos da responsabilidade dos próprios municípios. E, portanto, nós achamos que há uma enorme insensibilidade deste executivo perante este gravíssimo problema, que são os muitas milhares, ao longo destes 8 anos, muitos milhares de vítimas, portanto, querem mortos, querem número de feridos, e sobre os quais não há nenhuma apreciação, nenhum estudo, nenhum conjunto de medidas que nós temos defendido que devam ser também tomadas. Ou seja, estão identificadas, porque esse trabalho é feito pela Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária, com base nos relatórios que lhe chegam da PSP e de outras entidades policiais. Estão marcadas ao minuto os locais onde ocorrem os acidentes e onde há vítimas. E uma Câmara com o mínimo de sensibilidade e de atenção a este problema não deixaria de criar pelo menos um grupo de trabalho que fizesse um estudo sobre estes locais onde ocorrem estes sinistros e avançasse com um conjunto mínimo de propostas para diminuir.
Eu, na minha vertente tecnológica, sugeria que eles disponibilizassem essa informação livremente ao público e alguém haveria de fazer esse estudo e iria demonstrar.
Está no site da Autoridade Nacional da Segurança.
Ah, sim? Então, pronto.
ANSR.
Okay,
e depois pode-se ver por distrito e por concelho. Uhum. Né? E por concelho estão lá todo já tem essa informação toda a hora, à hora em que ocorreu cada acidente. E agora, para cada uma delas era preciso tratar, não é? Inclusive na vertente do urbanismo, porque é a nossa opinião que o urbanismo tem uma palavra a dizer no que diz respeito ao desenho da cidade. Não é?
Sim. Podemos eventualmente depois voltar a pegar neste tema futuramente. Sim. Queria agradecer por esta primeira conversa.
É, mas já
e, exatamente. Está agora a começar. Temas, exatamente, é? Exatamente. Está agora a começar o
uma cidade tão
também.
Importante como. Não é? E tão viva. E,
sim,
apesar de tudo,
sempre
como a do Porto, tempo. Não faltam temas e há outros, até, digamos, maior, até quase que atualidade, não é?
Sim,
com vocês abrimos
de
contar.
Numa próxima.
Milhão, a própria situação que se vive no Aleixo, etc.
Obrigado.
Muito bem.
Até à próxima.
Até à próxima.